Durante quase 50 anos de carreira, ele trabalhou em mais de 30 novelas e 70 filmes, além de minisséries e programas de TV. Nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, em 20 de agosto de 1947. A mãe, Raimunda, era dona de casa e o pai, Severino, caixeiro. Ainda criança, mudou-se com a família para o Recife, onde estudou teatro e dirigiu espetáculos pelo sertão. E, em especial, jovem ali em Recife, estudando teatro, ele foi um dos protagonistas do novo teatro que procurava escolher as peças exatamente levando em conta em que medida poderiam ser levados ao conhecimento do público os problemas sociais e como superá-los. Esta foi uma das suas qualidades. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967, aos 19 anos, para estudar sociologia na PUC do Rio de Janeiro, mas logo abandonou o curso para se dedicar exclusivamente ao teatro. Como muitos dos nossos grandes atores, José Wilker nunca passou por uma escola de teatro para exercer o ofício. A formação artística do menino de Juazeiro do Norte, no Ceará, começou aos 8 anos de idade, dia após dia, como ele contou em entrevista à Globo News em 2012, abrindo aspas para José Wilker. Ouvi muito rádio. Era a janela para o mundo que tinha. Fui muito ao circo. Vi muito palhaço. Junto com isso, aconteceu uma coisa para mim quase acidental, mas formadora, que foi participar de um movimento de teatro que se fundava em Recife, cuja função era ilustrar o método de alfabetização de Paulo Freire. Ora, Paulo Freire, que, levando em conta a situação dos oprimidos, procurou fazer com que se pudesse alfabetizar as pessoas, debatendo os seus problemas do dia a dia. E, justamente, José Wilker achou importante que o teatro pudesse complementar esta ação educadora. A carreira de José Wilker foi marcada por personagens célebres. O primeiro protagonista de sucesso foi Mundinho Falcão, em Gabriela, adaptação do romance de Jorge Amado, um marco na história da teledramaturgia brasileira. E, muitas vezes, essa novela, Gabriela, tem sido reproduzida e, inclusive, foi também para o cinema, para deleite de todos nós que tanto apreciamos aquele trabalho notável, Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Em 1985, ele viveu Roque Santeiro, personagem central da trama escrita por Dias Gomes e Agnaldo Silva, uma das novelas de maior sucesso da televisão. Um outro personagem carismático foi Giovanni Improta, de Senhora do Destino, onde interpretou um ex-bicheiro e lançou bordões repetidos em todo o país. Ele atuou em mais de 40 filmes. Um dos destaques foi a interpretação de Vadinho em Dona Flor e Seus Dois Maridos. Em Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, viveu Lorde Cigano, artista que cruzou o Brasil em uma caravana fazendo espetáculos mambembes. A última participação como ator de novelas e de extraordinário sucesso foi em 2013, em Amor à Vida, de Valcir Carrasco, na qual interpretou o médico Herbert. José Wilker fazia e entendia de arte. Amigos e colegas de trabalho de José Wilker comentaram a perda do autor. Todos foram unânimes em destacar o talento dele, sua alegria de viver, o dom natural para a arte. Consideraram uma perda irreparável e que, sem ele, a dramaturgia fica mais pobre. E assim como sua filha escreveu em uma rede social agora, só resta muito amor e saudade. Saudade do homem, do amor, do pai, do diretor, do crítico, dos seus personagens, mas o seu exemplo de vida fica para todos nós. Senhor presidente Rubem Figueiró, hoje o cineasta Cacá Diegues, justamente o diretor de Bye Bye Brasil, Deus é Brasileiro, Chica da Silva, entre outros filmes, escreve um depoimento sobre o cinéfilo, ator e diretor que amava o cinema de forma diversa e indistinta. Aqui leio as palavras de Cacá Diegues numa homenagem tão bela a José Wilker. Conheci José Wilker num set de filmagem e a ele voltamos juntos em pouco menos da metade de meus filmes. Em 1975, eu já estava no final da primeira semana de filmagem de Chica da Silva, quando recebi recado do ator que deveria fazer o Conde Valadares, dizendo que não ia mais participar do filme por causa de outros compromissos. A primeira pessoa em que pensei para substituí-lo foi Wilker, que eu já havia visto e admirado em palcos de teatro e cenas na televisão. A meu pedido, nosso produtor Jarbas Barbosa procurou nos camarins do Teatro Ipanema e, 3 dias depois, ele estava conosco em Diamantina, Minas Gerais, participando de sua primeira cena na produção, um banquete selvagem na companhia de Zezé Mota. Atendendo ao meu angustiante apelo, sem nunca ter me visto antes, deixava temporariamente o mesmo Teatro Ipanema em que acabo de vê-lo pela última vez, deitado no mesmo palco em que tanto brilhou ao longo de sua carreira. Fizemos 6 filmes juntos. Eu e Renata Magalhães ainda produzimos seu único filme como diretor, Giovanni in Prota, lançado no ano passado. Em todos esses trabalhos, nunca o vi queixar-se de doença, sentir-se mal, reclamar do corpo. Ele era sempre uma locomotiva arrastando o elenco com seu ânimo e sua inteligência. Não é que estivesse sempre bem-humorado. Como todos sabem, ele também tinha seus momentos de fastio e desgosto e não vacilava em expô-los a quem quer que estivesse à sua frente, fosse qual fosse a hierarquia ou protocolo presumido. Minha longa amizade com ele foi construída em torno de nosso amor comum pelo cinema, que ele cultivava na companhia dos cerca de 4 mil títulos que estava sempre assistindo o porão bem arrumado de sua casa. Quando fazíamos filmes juntos, enquanto estávamos trabalhando, citávamos ao outro conceitos, cenas e atores de grandes mestres ou não. Wilker tinha pelo cinema esse amor diverso e indistinto característico dos grandes cinéfilos, como Henri Langlois, o fundador da memória cinematográfica. Ele sabia da qualidade de um clássico diante de uma chanchada, mas não distinguia a importância de ver e gostar dos dois. Wilker fez teatro, cinema e televisão desde o início de sua carreira até a sua morte. Sei de jovens produtores e diretores que contaram com ele em papéis grandes ou pequenos, praticamente sem remuneração, apenas para ajudar os que estavam começando ou dar uma força aos veteranos em dificuldades. Ainda assim como os jovens fazem seu serviço militar, ele não parou nunca de fazer seu serviço artístico, com amor pelo cinema brasileiro, pelo próprio Brasil, um dos faróis de sua existência. Filho de caixeiro viajante, dona de casa, Wilker, veio do Nordeste, primeiro de Fortaleza, onde nasceu, depois do Recife, onde passou a maior parte de sua juventude. Como todo nordestino sensível, ele foi capaz de observar com emoção a miséria à sua volta e se dedicar desde sempre a combatê-la politicamente. Além de tarefas no Movimento Popular de Cultura de Recife, como ativista e membro do seu corpo de alfabetizadores, Wilker escolhia os filmes e as peças que fazia à luz de suas ideias. Ele precisava acreditar na qualidade do que ia fazer, mas não vacilava em se juntar ao projeto que lhe falasse ao coração e à mente, voltado ao progresso social do país. O grande artista foi embora, mas sua obra está aí para sempre, a serviço nosso e de nossos filhos, netos, assim por diante. O que ele fez e deixou para nós era sempre imortal. Como no poema de Rimbaud, José Wilker é um oceano azul no horizonte do qual se encontra a eternidade. Meus queridos visitantes, de que estado são? Santa Catarina. Senador Rubem Figueiró, vamos dar as boas-vindas a estas senhoras e senhores que também certamente são admiradores de José Wilker. Não sei se escutaram também a minha homenagem ao padre José de Anchieta, que foi canonizado santo no dia 3 pelo Papa Francisco. Mas eu quero fazer um agradecimento pessoal e especial ao José Wilker. Era 1985 e, pela primeira vez, depois de 20 e poucos anos, São Paulo e outras capitais poderia novamente ter eleição direta para prefeito. E fomos candidatos a prefeito de São Paulo, o ex-presidente Jânio Quadros, o outro, posteriormente presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu fui o candidato pelo PT. Havia ainda, acho que, Francisco Rossi e outros candidatos. Jânio Quadros teve 37%, Fernando Henrique Cardoso 34%, eu tive quase 20%. Mas, ainda nestes dias, eu estava me lembrando que diversos atores, como Lélia Abramo, Antônio Fagundes e tantos outros, resolveram prestar depoimentos assim a meu favor. E, dentre eles, José Wilker. E ele falou aproximadamente coisas como as seguintes, prezado senador Rubem Figueiró. Olha, eu vim lá do Ceará, onde muitas vezes vi alguns políticos que ofereciam dentaduras e diversos outros bens para que conseguissem angariar votos nas eleições. E ainda nessa eleição, lá em Pernambuco, vieram pedir a mim que pudesse eu dar depoimentos a certos políticos de partidos, mas que também estavam com procedimentos tais como aquele que eu, de maneira alguma, aprovava. Mas eu gostaria de transmitir a vocês todos aqui em São Paulo que, se quiserem um candidato que vá defender o interesse público e não vai ter procedimentos tais como aqueles, que realmente leva a política com muita integridade, seriedade e com os melhores valores no sentido de se alcançar justiça em nosso país, então, e aí ele diz que recomendava a todos que escolhessem aquele que fosse o candidato, mas ele próprio recomendou o meu nome, Eduardo Matarazzo Suplicy, para candidato a prefeito. Não ganhei a eleição, mas o fato de ter pessoas como José Wilker recomendando meu nome, trouxeram a mim um grande ânimo para continuar a luta pelos ideais que aqui transmito a cada momento. Quero apenas, para concluir, dizer que poucos artistas tiveram tantas declarações tão belas e quem quiser pode acessar os sites relativos a José Wilker e vão lá verificar os depoimentos tão bonitos de pessoas como Bete Faria, Cacá Diegues, Tony Ramos, Andréa Beltrão, Marieta Severo, Paulo Betti, Gilberto Braga, Aderbal Freire Filho, pessoas como aquelas que interagiram com ele em todos os palcos, e Bete Goulart, Paulo Goulart, e René de Viaumont, Mônica Torres, a Isabel, a sua filha, e todos aqueles que com ele conviveram, Milton Gonçalves, Estênio Garcia, Maitê Proença, Marcelo Serrado, Vera Holtz, dentre outros tantos. E que bom que tenhamos como um exemplo, um espelho, e sobretudo para todos que amam o teatro e o cinema, pessoas que honraram tão bem a sua profissão e serão sempre um exemplo para todos nós, o de José Welker. Muito obrigado, presidente Rubem Figueiró.
Senador Eduardo Suplicy, os requerimentos apresentados por Vossa Excelência, de aplausos ao Papa Francisco pela canonização do padre José de Anchieta e aquele referente ao pesar pelo falecimento do ator José Welker de Almeida, e também ao requerimento apresentado pelo senador Inácio de Arruda, de pesar pelo falecimento também do ator José Welker, serão analisados na forma regimental e atendidos como solicitado.
Encaminho à mesa os requerimentos assinados, senhor presidente Rubem Figueiredo.